Bom, ouvintes, bem-vindos a esta edição em português para a África da Voz da América, de 26 de maio. Hoje, lá fora, aqui na zona da capital americana, céu encoberto, mas faz muito calor, 32 graus centígrados e vai subir até aos 34. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, começa a ser julgado por corrupção. Primeiro-ministro e presidente do Mali demitiram-se, tentam negociar libertação após terem sido presos por militares. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Juiz diz estar a ser perseguido por se opor à escolha do novo dirigente da CNE e na Huila, aumento de casos de Covid-19, está a causar preocupação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, declarou-se hoje inocente perante um tribunal num caso de corrupção que remonta a mais de duas décadas. Com 79 anos de idade, Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionados com uma compra em 1999 de aviões de caça, barcos de patrulha e equipamento militar a 5 empresas europeias de armamento por quase 5 mil milhões de dólares. Zuma, que na altura era vice-presidente da África do Sul, é acusado de aceitar subornos no total de 4 milhões de randes de uma das empresas, o gigante francês da defesa Thales. A Thales também se declarou inocente das acusações de corrupção e branqueamento de capitais. A alegação de Zuma conclui anos de atraso num aguardado julgamento que muitos sul-africanos dizem que irá proferir o veredicto da história sobre a sua turbulenta presidência. Os procuradores tencionam chamar cerca de 200 testemunhas. O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder, forçou Zuma a demitir-se em 2018 após uma série de crescentes escândalos. O presidente do Governo de Transição e o primeiro-ministro do Mali demitiram-se durante os esforços de mediação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO. Ambos tinham sido presos num aparente segundo golpe militar em 9 meses, há poucos dias atrás. O presidente Bandó e o primeiro-ministro Mokhtar Ouané, encarregado de orientar o regresso ao governo civil após o golpe de Estado de agosto passado e detidos desde segunda-feira, renunciaram dos seus cargos perante o mediador, disse Baba Cissé, conselheiro especial do chefe da junta Assimi Goïta, acrescentando que estavam em curso negociações para a sua libertação e a formação de um novo governo. Os dois, e ainda o ministro da Defesa, foram presos por terem procedido a uma remodelação governamental para a qual não pediram a aprovação do dirigente militar do país, o coronel Goïta, que é também vice-presidente interino. Pelo menos 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas numa série de ataques quase simultâneos no Burundi, que visavam locais populares em Bujumbura, capital económica do país, disseram fontes governamentais esta quarta-feira. O Ministério do Interior descreveu os ataques em Bujumbura como terrorismo com lançamento de granadas e disse que tinha sido iniciada uma investigação. Fontes de segurança e testemunhas no local apontaram para a possibilidade de um maior número de mortos. O exército e a polícia colocaram centenas de tropas fortemente armadas nas ruas de Bujumbura e prenderam dezenas de pessoas, disseram as testemunhas. Um alto funcionário da segurança disse à agência de notícias France Press que os ataques estavam ligados à 51ª reunião do Comitê Consultivo Permanente da ONU sobre a questão de segurança na África Central, que começou terça-feira em Bujumbura e deverá terminar na sexta-feira. O Egito disse hoje que os últimos confrontos entre Israel e palestinianos reafirmam a necessidade de conversações entre as duas partes com o envolvimento dos Estados Unidos. O Egito jogou um papel importante nas negociações para um cessar-fogo entre o movimento Hamas e Israel e o secretário de Estado, Antony Blinken, acaba de visitar o Cairo para conversações com o presidente. Num comunicado, a presidência egípcia disse que o Egito e os Estados Unidos concordaram em fortalecer a coordenação para se consolidar o cessar-fogo e também em medidas para a reconstrução da faixa de Gaza. No Iraque, as forças de segurança prenderam hoje um destacado dirigente militar de uma milícia xiita, Qassim Musli, ao abrigo das leis antiterrorismo. A prisão disse a agência Reuters, está ligada a recentes ataques contra uma base de forças americanas e outras ações militares. Mousli comanda uma milícia apoiada pelo Irão. Várias pessoas foram hoje mortas e feridas em São José, no estado da Califórnia, disseram as autoridades locais. Uma fonte policial disse ter havido o que chamou de múltiplas mortes, mas não deu um número específico, afirmando que o atacante também morreu. O tiroteio ocorreu num local dos caminhos de ferro administrados pelo Departamento de Transporte do Condado de Santa Clara. As autoridades russas proibiram hoje as atividades de três organizações não-governamentais alemãs. Trata-se do Fórum Rússia-Europa, o Centro para o Liberalismo Moderno e o Centro de Trocas Alemanha-Rússia. A Procuradoria Russa disse que as três organizações eram indesejáveis, não deu outros pormenores.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No passado dia 19 de maio, o Conselho Superior da Magistratura Judicial suspendeu por 6 meses o juiz conselheiro Agostinho Santos por alegado comportamento indecoroso. Isto na sequência de disputas envolvendo o concurso para a designação do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, concurso esse em que Manuel Pereira da Silva foi anunciado como vencedor. O suspenso juiz diz que o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Dr. Joel Leonardo, quer impedi-lo de lutar contra o processo que o excluiu da presidência da Comissão Nacional Eleitoral, a CNE. Ele falou com o Coque Mucuta.
Reagindo à sua suspensão, o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Agostinho António Santos, disse à Voz da América...
Não, definitivamente é um processo normal. É um processo normal porque basta notar que o presidente Joel é o presidente do Conselho Superior e foi o presidente do júri do concurso para a CNE. No fundo, a questão mesmo do fundo tem a ver com a CNE e estão a criar um conjunto de obstáculos para que aquele processo não chegue ao fim. Mas há de chegar ao fim. Eu tenho fé no cumprimento da Constituição e da lei, mesmo quando há pessoas que não estão muito interessadas nesse sentido.
Com a suspensão por 6 meses, Agostinho António Santos perde o total da remuneração e antiguidade na carreira, sendo também vetado o acesso nas instalações do Tribunal Supremo. Recentemente, o juiz conselheiro Agostinho António Santos, candidato vencido no concurso para a presidência da Comissão Nacional Eleitoral, manifestou publicamente a sua discordância sobre a escolha de Manuel Pereira da Silva e denunciou alegadas irregularidades, tendo mais tarde denunciado a invasão ao seu gabinete.
Foi arrombada as duas portas do meu gabinete e que os serviços de investigação criminal estão a trabalhar no caso.
Silva Manico tomou posse como presidente da CNE em fevereiro do ano passado, mas foi fortemente contestado pela oposição e por várias organizações da sociedade civil. Coque Mucuta, Luanda.
Da cidade do Lubango chega-nos uma notícia preocupante. As autoridades sanitárias da província da Huila estão preocupadas com o aumento de óbitos e casos de Covid-19, sobretudo desde o princípio deste mês de maio. E isso está a colocar dificuldades ao principal hospital da província.
A província registrou 14 óbitos nos últimos 7 dias, numa média de 2 por dia, para além de se assistir ao aumento de internamentos de casos graves e críticos no Hospital Central do Lubango. Perante o agravar da situação e o receio de colapso no sistema de saúde, as autoridades sanitárias locais vão retirando os apelos à população para que esta redobre as medidas preventivas e anunciaram a abertura de 4 novos centros de atendimento de doentes Covid-19 nos municípios de Chibia, Covango, Jambi e Kakula, e assim tentar travar o desgaste no maior hospital da região.
Temos que ter a capacidade de entender que o Estado Central é a última linha para qualquer um de nós. Se estamos tomando essas medidas todas, exatamente para que a gente consiga fazer a melhor gestão de todos esses casos. Os números estão a aumentar. Nós temos hoje muitos que foram mortos com 24 horas de internamento, o que não acontecia na primeira leva.
Ouvimos o responsável do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da UILA, Paulo Luvangamo, preocupados com a situação e perante o aumento de casos, alguns jovens locais tomaram a iniciativa de, nas ruas de Lobango, sensibilizar a população a não ignorar as medidas de biossegurança.
Eu desejo com que o jovem use corretamente a máscara, para com que a gente não possa entrar num estado de emergência novamente, para com que tudo possa correr bem.
Para o médico Anivalino Manuel, a chegada da época seca e com ela o surgimento de várias doenças de fórum respiratório exige que as unidades sanitárias tenham capacidade de diagnóstico rápido para evitar confusão.
Vai precisar de um sistema de saúde dinâmico com capacidade de dar resposta imediata às situações para diferenciar de uma enfermidade normal e Covid. Isso seria um teste disponível nas unidades de saúde rápido.
Depois de Luanda, a província da Uila está entre as que mais reporta casos diários positivos de Covid-19, com mortes incluídas. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
O IJ está a registrar-se um aumento da criminalidade à mão armada e esses crimes estão a estender-se para zonas do interior. Muniz Francisco.
A título de exemplo, os residentes da regedoria do Kizuezo, com sede no Mbanza Bungo, no município do Bungo, a 60 quilômetros da capital da província do Ija, denunciaram um roubo constante do gado caprino e ovino por pessoas desconhecidas que saem da cidade do Ija para o município do Bungo, usando armas de fogo e meios de transporte que lhes facilita chegarem na aldeia e transportar os animais. Segundo informou a imprensa local, o regedor do Kizuezo, Alfredo Mukita.
Semana passada, numa segunda-feira, passou aqui um grupo, às 2 da manhã, roubaram cabras e carneiros. Ainda apareceu mais outro grupo, também vieram roubar. Só que nós aqui não podemos fazer nada porque os homens estão vir arrumados. O povo tem medo. Já vi que uma pessoa vai morrer só por causa de um cabrito. É assim que os catunos estão a nos saquear muito aqui, estão a vir da cidade. Estão a vir com os carros, mota, a andar nas ruas do bairro, torta direita. É assim que nós queremos pedir à nossa polícia para ver se nesta área, ou mesmo na entrada do Panguila, metem uma esquadra móvel e pode patrulhar nessas horas que os catunos estão vindo chatear para ver se nós conseguimos banir, porque nós não conseguimos fazer nada.
O sociólogo Gilberto Bernardo alerta o governo no sentido de estudar o fenómeno e dar solução para evitar a propagação da prática em outros municípios.
Então, temos que procurar soluções. O Estado tem que procurar soluções. A que tipo de atitudes tem que se tomar para esta juventude que alguns consideram até a juventude está frustrada. Mas se está frustrada, qual é a base da frustração desta juventude? Não, se não se procurar soluções, creio que ainda nos próximos anos ou meses, se calhar pode ter ainda mais ações mais negativas ainda.
Bernardo acredita que uma das soluções do caso passa pela ocupação.
A princípio é ocupações. E essas ocupações têm a ver também com a base do emprego. Porque se fazer pelo menos abertura de cursos profissionais, que esses cursos profissionais não podem custear, porque se houver custos, os próprios jovens já não têm onde tirar para se formarem. Então, a princípio, que garantia de cursos profissionais e esses cursos profissionais que lhe garantem uma empregabilidade.
Duís, para Voz da América, Muniz Francisco.
O Parlamento angolano aprovou recentemente uma controversa lei que permite a exploração de recursos minerais, petróleo e gás nas reservas naturais parciais, reservas naturais especiais e nos parques nacionais. É uma lei que pode permitir a exploração de petróleo na zona do Okavango, considerada uma das zonas de maior beleza e riqueza natural de África. Organizações ambientais pediram já a revogação da lei e agora uma conhecida figura da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siastre, criticou a lei, afirmando que a sua aprovação tinha sido feita sem consultas com as partes interessadas, incluindo as populações, e vai contra aquilo que dizem os especialistas. As autoridades dizem, por seu turno, que caso se avance com a exploração de petróleo na zona, todos os cuidados serão tomados. Fernando Caetano.
Governador da província do Quando Cubango, Júlio Bessa.
Isso significa dizer que se um dia se tomar esta decisão, a exploração será uma exploração normal e serão certamente tomadas medidas para não perturbar nem a fauna, nem a flora, nem a floresta de uma maneira geral e não trazer um impacto negativo para as populações.
Padre Celestino Ipalanga entende que a possível exploração do petróleo na bacia do Okavango vai representar o maior erro do governo angolano.
Mas para nós este é o maior erro na sua história, este de explorar. Podem chamar os nomes que quiserem chamar, exploração inteligente, extração 20%, que nós precisamos de dinheiro. Podem usar todas as razões para justificar esta ação.
O Coordenador Nacional da Justiça e Paz da SEAST sustenta que a consulta pública realizada sobre a possível exploração do crude na bacia do Okavango não foi inclusiva e equidistante.
O governo quis fazer esta coisa mais ou menos às escondidas. Uma pseudo consulta pública foi realizada em Luanda, mas isto não é suficiente. Portanto, as comunidades não foram ouvidas, não só as comunidades locais, mas as especialistas, enfim, ouviram provavelmente especialistas de conveniência. E não sabemos o que o Okavango representa, não só para Angola, mas para a humanidade.
Padre Celestino Ipalanga, que coordena a Conferência de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Voz da América, a Fernando Caetano Nunes.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau, incluindo os novos parceiros na cidade de São Domingo, a Rádio Kasumai. Mais tarde vamos ter mais emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, e vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. Esta semana vamos falar com a doutora Nádia Camate sobre o tabagismo e o alcoolismo e outros vícios. Hoje tem uma história para nos contar sobre como superou o alcoolismo ou o tabagismo, ou tem uma história para nos contar, direta ou indiretamente, pois ligue para nós. Mande o seu número para o nosso WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466, e nós falamos consigo. Ou então pode também ligar-nos para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Envie o seu nome, número, e nós ligamos para si durante o programa. O Presidente da República, João Lourenço, tinha programado para hoje um discurso à nação no âmbito da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação Nacional em memória às vítimas dos conflitos políticos em Angola, no período entre 11 de novembro de 1975, a independência, e 4 de abril de 2002. Não foram dados pormenores sobre o teor do discurso do chefe de Estado previsto para hoje. Mas ontem, o representante do MPLA na Comissão para a Implementação desse plano de reconciliação, disse que todas as contradições relativas ao 27 de maio, que se assinala amanhã, foram ultrapassadas e acusou gente de fora de recusar o perdão. 27 de maio, recorde-se, assinala uma data de uma alegada tentativa de golpe de Estado, em que, na sequência dessa alegada tentativa, milhares de pessoas foram mortas ou desapareceram. Mário Pinto de Andrade lembrou que o país viveu 27 anos de conflito e está há 19 anos em paz, tendo decorrido 44 anos do suposto golpe de Estado de 27 de maio, pelo que o ato serve de reflexão para todos os angolanos. Chegou a altura, disse ele, dos angolanos se abraçarem e olhar para o futuro, acrescentou Pinto de Andrade, para quem há duas visões desta questão. Uma, disse ele, é a visão dos que estão no país, que estão verdadeiramente empenhados neste processo, e depois há outras visões de pessoas que estão fora do país, disse ele, e que eventualmente não querem uma verdadeira reconciliação e um verdadeiro perdão entre os angolanos. Pinto de Andrade disse que isto é uma realidade com que os angolanos terão que conviver durante algum tempo. Por seu lado, o representante da UNIT, Eugênio Mano Vacola, disse que o 27 de maio representa, e citamos, um processo negro que não se apaga tão facilmente na memória dos angolanos. Para Mano Vacola, apesar do objetivo ser encontrar uma reconciliação nacional, O 27 de maio é um exemplo de que, afinal, o que divide os angolanos não é o tribalismo tão propalado neste país. O presidente da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, lamentou a saída da comissão de outras organizações que integram uma plataforma sobre a data. Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano. A Liga África está a decorrer no Ruanda sob o patrocínio da NBA. E hoje começa a reta final do campeonato com os jogos dos quartos de final, onde não há margem para erro. Quem perde vai para casa. Hoje o Petro Atlético tem pela frente a equipa do Salé de Marrocos, que há poucos dias atrás se defrontaram com a vitória do Petro no último jogo da fase de grupos. Petro venceu por 95-78, mas foi um pouco mais difícil do que aquilo que o resultado parece indicar. O jogo é às 20 horas de Luanda. A Voz da América vai fazer o relato pela rádio nos comprimentos de onda habituais. Siga, portanto, o jogo na Voz da América. Amanhã estaremos também no ar a fazer o relato do jogo ferroviário do Maputo, que vai defrontar os Patriots do Ruanda. Este também vai ser bom. E do basquetebol africano, vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, igualaram a eliminatória, batendo o Phoenix Suns 109-102. Eliminatória está agora empatada a um jogo. Com LeBron James e Anthony Davis de volta e a marcarem, Lakers são de novo os candidatos ao título depois de uma fase inicial em que terminaram em sétimo lugar na Conferência Oeste. Ontem Davis marcou 34 pontos, LeBron 23. Portanto, os dois jogadores marcaram mais de metade dos pontos da sua equipa. O Brooklyn Nets continua em forma. Deu cabazada ao Boston de 130-106. Comanda a eliminatória por 2-0. Dallas também comanda agora a eliminatória por 2-0 sobre o Los Angeles Clippers, depois de ontem ganhar por 127-121. Vamos agora para o futebol. Hoje temos a final da Liga Europa. Vila Real defronta o Manchester United em Gdansk, na Polónia. Pormenor curioso é que o treinador do Vila Real, Unai Emery, pode sem dúvida ser chamado o rei da Liga Europa. Já ganhou este título 3 vezes. Foi quando era treinador do Sevilha em 2014, 2015, 2016 e foi uma vez finalista com o Arsenal, que perdeu com o Chelsea. Isso foi em 2019. Emery, portanto, é o rei da Liga Europa. A União Europeia de Futebol iniciou, entretanto, processos disciplinares contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus pelo seu envolvimento na fracassada Superliga com outros 9 clubes à margem das competições da UEFA. Estes 3 clubes foram os únicos que não se distanciaram do projeto, após os outros terem abandonado o mesmo depois de uma onda de críticas e de revolta dos adeptos. A UEFA não deu mais pormenores, mas anteriormente o presidente, Alexander Seferin, tinha afirmado que os clubes que ainda se intitulam parte da Superliga não podem jogar na Liga dos Campeões. Isso seria sensacional. Vamos a ver o que vai acontecer. Dirigentes da chamada Troika da SADEC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, reúnem-se amanhã para discutir uma intervenção militar na província moçambicana de Cabo Delgado. Até agora, o governo moçambicano tinha se mostrado relutante em aceitar a presença de forças estrangeiras no seu território, mas isso parece ter mudado face à realidade. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que o fato de a situação em Cabo Delgado se ter tornado insustentável, tanto do ponto de vista militar como humanitário, para além de a Total ter deixado claro que se não forem criadas condições de segurança em Palma, não há projeto de gás, fará com que Moçambique aceite o plano de intervenção militar da SADEC no norte do país. O assunto principal, na opinião de analistas, que estará em cima da mesa durante a cimeira da Troika da SADEC desta quinta-feira, será o ângulo de intervenção militar que esta organização regional elaborou anteriormente, que não foi discutido ainda, dado ter sido adiado o encontro em que essa análise seria feita. Relatos dão conta de que esse plano prevê o envio de uma força militar de 3 mil homens e questiona-se até que ponto Moçambique poderá aceitar essa proposta. O analista Fernando Lima diz que sim, Moçambique poderá aceitar essa intervenção.
Eu Eu penso que sim, depois da reunião do Comitê Central ter afastado muitas das resistências, de qualquer forma, penso que o próprio plano será sujeito a algumas modificações de pormenor, mas em geral penso que tudo se encaminha para que Moçambique aceite o apoio da SADC.
A mesma opinião tem o analista Raul Domingos, que entretanto entende que para além da via militar é preciso também atacar outros aspectos que podem estar a ser explorados pelos jihadistas em Cabo Delgado.
É o plano da SADC, aquele que vazou como as redes sociais, eventualmente refeito, mas tudo no sentido de uma intervenção para apoiar Moçambique e fazer face aos ataques terroristas em Cabo Delgado.
Para o professor Lourenço do Rosário, a cimeira da Troika da SADC é importante porque poderá aprofundar a análise sobre a estratégia que o jihadismo está a seguir em Cabo Delgado.
A estratégia que o terrorismo está a seguir no nordeste da província de Cabo Delgado é efetivamente desertificar o território para permitir a facilitação dos vários tráficos que têm acontecido naquela província, quer de fora para dentro, tanto o tráfico de drogas, armas. Os dados ainda estão a ser equacionados. Vamos ver o que a reunião da Troika da SADC pode nos dizer.
A quem veja esta cimeira como o fim da relutância das autoridades moçambicanas relativamente à intervenção militar da SADC no conflito em Cabo Delgado? Fernando Lima diz que Maputo não tinha outra opção.
Absolutamente, porque a situação é insustentável. Não há melhorias assinaláveis na situação de segurança em Cabo Delgado. A situação de desastre humanitário é muito preocupante e, por outro lado, a Total deixou muito claro que se Moçambique não altera o paradigma da segurança em Cabo Delgado, não há projeto de gás, e isso aplica-se exatamente também para a Área 4, onde o líder da exploração é a ExxonMobil.
Este é um conflito desgastante, diz o professor Raul Domingos.
É um assunto que já tornou desgastante e é preciso ficar por fim. Mas eu, pessoalmente, tenho vindo a insistir na necessidade de usar todos os meios possíveis para pôr fim ao conflito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro de Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América, www.voaportugues.com. BAL, 16, 30 de maio. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Boa escuta. Hoje nas notícias, entre outros títulos, antigo presidente da África do Sul comparece em tribunal acusado de corrupção. Presidente e primeiro-ministro do Mali demitem-se perante mediador da CEDEAO. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso novo contacto do WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita. João.
O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, declarou-se hoje inocente perante um tribunal num caso de corrupção que remonta a mais de duas décadas. Com 79 anos de idade, Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionados com uma compra em 1999 de aviões de caça, barcos de patrulha e equipamento militar a 5 empresas europeias de armamento por quase 5 mil milhões de dólares. Zuma, que na altura era vice-presidente da África do Sul, é acusado de aceitar subornos no total de 4 milhões de randes de uma das empresas, o gigante francês da defesa Thales. A Thales também se declarou inocente das acusações de corrupção e branqueamento de capitais. A alegação de Zuma conclui anos de atraso num aguardado julgamento que muitos sul-africanos dizem que irá proferir o veredicto da história sobre a sua turbulente presidência. Os procuradores tencionam chamar cerca de 200 testemunhas. O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder, forçou Zuma a demitir-se em 2018 após uma série de crescentes escândalos. O presidente do governo de transição e o primeiro-ministro do Mali demitiram-se durante os esforços de mediação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO. Ambos tinham sido presos num aparente segundo golpe militar em 9 meses, há poucos dias atrás. O presidente Ban Do e o primeiro-ministro Mokhtar Ouané, encarregado de orientar o regresso ao governo civil após o golpe de Estado de agosto passado e detidos desde segunda-feira, renunciaram dos seus cargos perante o mediador, disse Baba Cissé, conselheiro especial do chefe da junta Assimi Goïta, acrescentando que estavam em curso negociações para a sua libertação e a formação de um novo governo. Os dois, e ainda o ministro da Defesa, foram presos por terem procedido a uma remodelação governamental para a qual não pediram a aprovação do dirigente militar do país, o coronel Goïta, que é também vice-presidente interino. Pelo menos 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas numa série de ataques quase simultâneos no Burundi, que visavam locais populares em Bujumbura, capital económica do país, disseram fontes governamentais esta quarta-feira. O Ministério do Interior descreveu os ataques em Bujumbura como terrorismo com lançamento de granadas e disse que tinha sido iniciada uma investigação. Fontes de segurança e testemunhas no local apontaram para a possibilidade de um maior número de mortos. O Exército e a Polícia colocaram centenas de tropas fortemente armadas nas ruas de Bujumbura e prenderam dezenas de pessoas, disseram as testemunhas. Um alto funcionário da segurança disse à agência de notícias France Presse que os ataques estavam ligados à 51ª reunião do Comitê Consultivo Permanente da ONU sobre a questão de segurança na África Central, que começou terça-feira em Bujumbura e deverá terminar na sexta-feira. O Egito disse hoje que os últimos confrontos entre Israel e palestinianos reafirmam a necessidade de conversações entre as duas partes com o envolvimento dos Estados Unidos. O Egito jogou um papel importante nas negociações para um cessar-fogo entre o movimento Hamas e Israel e o secretário de Estado, Antony Blinken, acaba de visitar o Cairo para conversações com o presidente.
Em Maputo, o Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que extingue a empresa pública Correios de Moçambique, livrando-se desta feita de um dos ativos que mais preocupação representava nas contas do Estado. A economista moçambicana Inocência Mapisse diz que falta clarificar qual o destino que será dado aos ativos da empresa.
Agora, a questão que surge aqui é de que é que se trata efetivamente? Trata-se de eliminar a empresa, extinguir completamente a empresa, esquecermos que existiu o Correios de Moçambique? Ou trata-se apenas de uma passagem, extinguir para depois passar a se chamar talvez um Correios de Moçambique universal? Porque a pretensão também do IGEP, conforme aquilo foi veiculado pelo IGEP, é que Moçambique é parte, ratificou acordos internacionais que dizem que é preciso ter Correios, mas que respondam às necessidades universais.
A extinção da empresa Correios de Moçambique é um dos pontos de destaque nesta meia hora de informação aqui na Voz da América. Vamos agora para começar a São Tomé e Príncipe, onde magistrados suspenderam nesta quarta-feira a greve iniciada na passada sexta-feira, mesmo sem acordo com o governo, enquanto o sindicato da classe negocia com o executivo a manutenção dos seus direitos e regalias na nova grelha salarial. Reportagem de Oscar Medeiros.
Depois de 3 dias de paralisação contra a proposta de reajuste salarial submetida ao Parlamento pelo governo, a líder do Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Vera Cravide, anunciou a suspensão da greve.
Nós estamos de boa fé e sempre tivemos de boa fé em conversar, em negociar com o governo. Isso fez com que nós decidimos, por unanimidade, haver suspensão da greve para negociar.
As negociações com o Ministro das Finanças têm como base um caderno reivindicativo onde os magistrados santomenses não abrem a mão dos seus direitos e regalias, que o governo pretende retirá-los para atender o aumento de 100% do salário mínimo da função pública.
Houve muitas questões que o governo decidiu não mexer, porque são direitos adquiridos há anos, e há outras questões que o governo nós temos que negociar.
Enquanto isso, o Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público não afasta a possibilidade de retomar a greve se o governo não voltar atrás na intenção de diminuir os seus rendimentos no quadro da proposta de reajuste salarial na função pública submetida ao Parlamento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Alguns analistas moçambicanos dizem que o facto de a situação em Cabo Delgado se ter tornado insustentável, tanto do ponto de vista militar como humanitário, além de a Total ter deixado claro que se não forem criadas condições de segurança em Palma, não há projeto de gás, fará com que o país aceite o plano de intervenção militar da região no norte do país. Reporta Ramos Miguel.
O assunto principal, na opinião de analistas, que estará em cima da mesa durante a cimeira da Troika da SADC desta quinta-feira, será o ângulo de intervenção militar que esta organização regional elaborou anteriormente, que não foi discutido ainda, dado ter sido adiado o encontro em que essa análise seria feita. Relatos dão conta de que esse plano prevê o envio de uma força militar de 3 mil homens e questiona-se até que ponto Moçambique poderá aceitar essa proposta. O analista Fernando Lima diz que sim, Moçambique poderá aceitar essa intervenção.
Eu penso que sim, depois da reunião do Comitê Central ter afastado muitas das resistências. De qualquer forma, penso que o próprio plano será sujeito a algumas modificações de pormenor, mas em geral penso que tudo se encaminha para que Moçambique aceite o apoio da SADC.
A mesma opinião tem o analista Raul Domingos, que entretanto entende que para além da via militar é preciso também atacar outros aspectos que podem estar a ser explorados pelos jihadistas em Cabo Delgado.
É o plano da SADC, aquele que vazou como para as redes sociais, eventualmente refeito, mas tudo no sentido de uma intervenção para apoiar Moçambique fazer face aos ataques terroristas em Cabo Delgado.
Para o professor Lourenço do Rosário, a cimeira da Troika da SADC é importante porque poderá aprofundar a análise sobre a estratégia que o jihadismo está a seguir em Cabo Delgado.
A estratégia que o terrorismo está a seguir no nordeste da província de Cabo Delgado é efetivamente desertificar o território para permitir a facilitação dos vários tráficos que têm acontecido naquela província, quer de fora para dentro, tanto o tráfico de drogas, armas. Os dados ainda estão a serem questionados. Vamos ver o que a reunião da Troika da SADC pode nos dizer.
A quem veja esta cimeira como o fim da relutância das autoridades moçambicanas relativamente à intervenção militar da SADC no conflito em Cabo Delgado? Fernando Lima diz que Maputo não tinha outra opção.
Absolutamente, porque a situação é insustentável. Não há melhorias assinaláveis na situação de segurança em Cabo Delgado. A situação de desastre humanitário é muito preocupante e, por outro lado, a Total deixou muito claro que se Moçambique não altera o paradigma da segurança em Cabo Delgado, não há projeto de gás, e isso aplica-se exatamente também para a Área 4, onde o líder da exploração é a ExxonMobil.
Este é um conflito desgastante, diz o professor Raul Domingos.
É um assunto que já se tornou desgastante e é preciso ir por fim. Mas eu pessoalmente tenho vindo a insistir na necessidade de usar todos os meios possíveis para pôr fim ao conflito.
Fora da região da SADC está o Ruanda metido no assunto de Cabo Delgado, o que levanta algumas interrogações, mas Fernando Lima tem explicação.
O Ruanda terá também um papel a desempenhar no âmbito dessa força. O presidente Nyusi sempre procurou jogar em vários tabuleiros, nomeadamente com outros patrocínios e outras entidades a cooperarem com Moçambique no domínio da segurança, nomeadamente Portugal, os Estados Unidos e, eventualmente, outros países da União Europeia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Washington DC. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Cidadãos são tomenses em Cabo Verde vão votar pela primeira vez este ano, mas lamentam o elevado número de candidatos presidenciais. Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
O presidente da Associação de São Tomense em Cabo Verde, Hamilton Cabral Fortes, diz que tal preocupação vem na sequência da difícil situação que o país atravessa e da fraca capacidade dos sucessivos governos em reorganizar e colocar São Tomé e Príncipe no caminho do desenvolvimento.
Constato que há alguma falta de experiência dos muitos candidatos, não é, que estão a apresentar as suas candidaturas neste momento. Num país pequeno como o nosso, né, nós podemos dizer que temos cerca de 200 mil habitantes e temos 20 candidatos a presidente da República. Isto de veras é preocupante.
Adilson Neto, outro cidadão de São Tomé e Príncipe, ouvido pela Voz da América, diz não compreender o interesse de tanta gente em concorrer às presidenciais de 18 de julho próximo, quando muitas, na sua opinião, nem sequer conhecem o verdadeiro papel que desempenha o chefe de Estado no sistema político do país.
E nós estamos entrando num campo minado, porque desconhecendo de fato o papel do Presidente da República e do Governo, há candidatos que dizem que irão contribuir para o desenvolvimento, mas o Presidente da República não é um órgão executivo. Então há muitas questões que se deve refletir para o processo de desenvolvimento de São Tomé no futuro. E eu continuo a afirmar em diversos fóruns, não é essas eleições a solução para São Tomé e Príncipe. A solução para São Tomé e Príncipe implica uma reflexão, uma reforma profunda do nosso Estado, do nosso regime político.
Sobre o recenseamento, a Voz da América sabe que foi realizado na Embaixada na cidade da Praia, bem como nos municípios do interior de Santiago e Ilhas do Sal e da Boa Vista, locais onde existe a maior concentração de São Tomenses residentes em Cabo Verde. Tentamos, junto da Comissão de Recenseamento Eleitoral Local, obter informações sobre o número de pessoas recenseadas, mas não foi possível ter tais dados. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A direção da UNITA alerta que de nada vai adiantar o partido no poder atacar de todas as formas o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, e este vai mesmo ser cabeça de lista do partido em 2022. A direção do partido reuniu-se esta tarde e tranquilizou os seus membros e os angolanos no geral que Adalberto Costa Júnior vai aguentar o choque.
O vice-presidente do Partido do Galo Negro, na ausência do presidente, disse à Voz da América que alguém quer impor uma crise à UNITA, mas ela não existe. Simão Demo tranquiliza que o partido está firme.
Há alguém que está interessado em emprestar-nos uma crise, que não existe. Não estamos bastante serenos. O presidente está calmo no seu posto de comando, dirigir o partido, portanto. E toda a agitação parte do lado do partido do governo, tomando consciência da baixa de popularidade do seu partido e, em particular, do seu presidente, por causa das políticas desastradas que tem estado a implementar. Então, procura distrair a sociedade, procura distrair o cidadão para poder disfarçar. Mas as coisas estão bem claras. A UNITA não tem crise absolutamente nenhuma.
O número 2 do Galo Negro afirma que façam o que quiserem. Adalberto da Costa Júnior vai continuar à frente da UNITA até as eleições.
Nós temos um presidente eleito no Congresso do partido e é ele o cabeça de lista do nosso partido. Qualquer coisa que venha no sentido contrário é que espere então o outro Congresso. O nosso candidato é o presidente Adalberto Costa Júnior, é o presidente do partido e vai ser o presidente da República em 2022, depois das eleições gerais.
A chamada reserva moral do partido, os mais velhos, como são chamados, dizem estar com o presidente da UNITA, mais velho José Chiwale, afirma que
toda a gente, mas é todo o povo em geral, deve estar atento a não aceitarmos as manobras macabricas. Essas são manobras macabricas do nosso adversário.
Outro mais velho do partido, Ernesto Mulato, socorre-se da vizinha África do Sul para analisar o que ocorre em Angola.
A África do Sul, que teve o apartheid dos brancos, teve a felicidade de ter um Mandela e que conseguiu ultrapassar os problemas e que conseguiu de unir o país. E neste momento, tudo que verificamos é que há um receio de perder o poder.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros o decreto que instiga a empresa pública Correios de Moçambique, livrando-se desta feita de um dos ativos que mais preocupação representava nas contas do Estado. A economista Inocência Mapisse, entrevistada por Alfredo Júnior em Maputo, diz que falta clarificar qual o destino que será dado aos ativos daquela empresa, Alfredo Júnior.
A empresa Correios de Moçambique, criada há 40 anos, tinha como objeto o planeamento, estabelecimento e exploração do Serviço Público Nacional e Internacional do Correio. Contudo, uma avaliação recente mostrava que, de longe, perdeu terreno por conta da emergência da concorrência tecnológica e plataformas digitais que relegaram o correio físico ao passado. Segundo o ministro das Finanças, Adriano Malian, a extinção dos Correios de Moçambique está relacionada com a situação deficitária crónica. O governo chegou ao limite e encerra, em definitivo, as injeções financeiras que vinham sistematicamente dando à empresa.
Todas as empresas públicas e participadas estão sendo revisitadas. Neste momento, foi a empresa pública Correios de Moçambique. Porquê? Porque não entra nesta categoria de estratégico e estruturante.
Para a economista Inocência Mapisse, apesar do papel social da empresa, a decisão do governo foi acertada.
O Correios de Moçambique está claramente numa situação deficitária. Desde 2017, a situação do Correios de Moçambique tem vindo a apresentar uma trajetória decrescente muito acentuada. Agora, a questão que surge aqui é de que é que se trata efetivamente? Trata-se de eliminar a empresa, extinguir completamente a empresa, esquecermos que existiu o Correios de Moçambique? Ou trata-se apenas de uma passagem, extinguir para depois passar a se chamar talvez um Correios de Moçambique universal, porque a pretensão também do IGEP, conforme aquilo foi veiculado pelo IGEP, é que Moçambique é parte, ratificou acordos internacionais que dizem que é preciso ter Correios, mas que respondam às necessidades universais. Portanto, não se sabe, ainda, enquanto não tivermos acesso ao decreto e com os detalhes específicos, não vamos saber a que se refere essa extinção.
Mapisse diz ainda que o governo deveria tomar igual decisão em relação a outras empresas estatais ou participadas pelo Estado que estão em igual situação.
Reestruturar o setor empresarial do Estado. A reestruturação nem sempre deve implicar a extinção da empresa. Muitas vezes é reduzir a sua participação, porque o Estado tem participação de 70%, 80%, 100% dessas empresas. Provavelmente a redução da sua participação e encarregar mais do setor privado da provisão destes serviços, bens e serviços, pode ser uma via mais interessante, mais eficiente e eficaz.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Ontem, 25 de maio, foi marcado um ano desde que um polícia branco em Minneapolis matou George Floyd, um homem negro americano. Os protestos generalizados resultantes aqui nos Estados Unidos contra a brutalidade policial e o racismo sistémico repercutiram em todos os setores e no governo americano. Após George Floyd ter sido morto no ano passado sob custódia policial, protestos explodiram nas ruas da América. A reação também se estendeu às corporações. Para mostrar solidariedade, algumas das maiores empresas da América doaram milhões para apoiar causas de justiça racial. Justin Hansford ensina direito na Howard University, aqui em Washington, onde também dirige o Centro de Direitos Thurgood Marshall.
Eu vi uma onda de contribuições financeiras reais vindas da América corporativa, mudando-se para faculdades e universidades historicamente negras, contribuições para organizações de justiça social Black Lives Matter. Eles arrecadaram dezenas de milhões de dólares, muito mais do que nos últimos 7 anos.
No desporto, o comissário do futebol profissional americano pediu desculpas aos jogadores por não terem ouvido as suas preocupações sobre o racismo antes, colocando 250 milhões de dólares para lidar com o problema na próxima década. A cadeia de retalho Walmart prometeu doar 100 milhões de dólares em 5 anos para combater o racismo sistémico. A fabricante de refrigerantes Pepsi, por sua vez, retirou a marca de panquecas e xaropes anti-gemina de 132 anos, cujo logotipo apresentava a imagem de uma mulher negra. A empresa norte-americana disse que reconheceu que as origens da personagem eram baseadas em estereótipo racial. Também se comprometeu com uma iniciativa de 400 milhões de dólares em 5 anos para elevar as comunidades negras. Apesar de tais ações, a América ainda tem de se curar, de acordo com Robert Sanders, da Faculdade Henry Lee de Justiça Criminal e Ciências Forenses na Universidade de New Haven.
One of the things that is tough for the African-American community.
Uma das coisas que são difíceis para a comunidade afro-americana e para aqueles que têm empatia conosco é que não houve tempo para a cura. Então, a partir de um evento monstruoso que ocorre quando inicias os estágios de luto, cura, todas essas coisas, passamos direto para o outro.
A condenação no mês passado do ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, foi um divisor de águas, de acordo com Hansford.
Many of us have gone generations without ever expecting to see a police officer.
Muitos de nós passaram gerações sem nunca esperar ver um polícia condenado por matar um homem negro. Eu estava a pensar no julgamento de Rodney King e no julgamento de Trayvon Martin. Eu esperava o mesmo resultado, absolvições. O resultado diferente teve muito a ver com o facto de que os protestos aumentaram a consciência nas mentes do júri, a ponto de eles ficarem mais informados sobre a realidade de um polícia estar ou não sempre certo a 100% todo o tempo.
Deve haver um ajuste de contas com os outros polícias que estavam presentes quando Floyd morreu, diz Sanders.
There are three other perpetrators who,
Existem três outros perpetuadores que, de certa forma, podes considerar as suas atividades ilegais, ainda mais horríveis do que ajudar a encorajar o assassinato que viram diante dos seus olhos, enquanto os seus cidadãos imploravam para que se engajassem e parassem com aquilo.
Esses polícias aguardam julgamento. Enquanto isso, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, recentemente abriu investigações em departamentos da polícia de duas cidades, incluindo onde Floyd morreu.
Eles estão a analisar o que acontece na nossa nação e no nosso policiamento. E tenho esperança de que iniciar uma investigação sobre o policiamento em Minneapolis e na área metropolitana de Louisville, onde Breonna Taylor foi morta, é um começo. Não uma solução, mas um começo, um caminho para encontrar uma solução, pelo menos, no sistema de justiça.
Os democratas na Câmara dos Representantes aprovaram a lei George Floyd de justiça no policiamento. O projeto limitaria a imunidade qualificada dos polícias em ações civis e criaria um registro nacional de má conduta policial. A legislação enfrenta obstáculos no Senado, onde o republicano Tim Scott apresentou seu próprio projeto de reforma da polícia e está em negociações com os democratas na Câmara, igualmente dividida. Uganda acolhe a maior população de refugiados do continente africano e psicólogos revelam que a taxa de tentativas de suicídio entre eles aumentou durante a pandemia da Covid-19. A situação exige esforços para ajudar aqueles que fugiram da violência física e agora podem enfrentar um trauma mental mortal. Álvaro Lúcio Andrade.
Meta Johnston, de 22 anos de idade, da República Democrática do Congo, já tem uma vida difícil num dos campos de refugiados no Uganda. Quando o governo anunciou medidas no ano passado para controlar a disseminação da Covid-19, a vida ficou ainda mais difícil. Com pouco ou nenhum trabalho disponível para os moradores locais, Meta, que antes sobrevivia com trabalhos esporádicos fora do campo, não tinha rendimento para completar a ajuda que a família recebia. Para Meta, que morava com 5 irmãos e um pai desempregado, foi a fome que o levou à beira do suicídio.
We slept 2 times without, 2 days without eating food, or just surviving or not.
Dormimos 2 dias sem comer. Tínhamos apenas papa que nos sustentou por alguns instantes. Nós realmente, eu realmente naquela época pensei, é inútil para mim ficar neste mundo.
Mamuru Jackson, um refugiado do Sudão do Sul, diz que foi a falta de interação humana que o empurrou contra a parede. Tendo fugido para Uganda com o irmão mais novo, deixando seus pais no Sudão do Sul, Mamuru não estava pronto para assumir o papel de pai.
Na verdade, esse pensamento veio à minha mente porque eu sinto que estou sozinho neste mundo. E também o trabalho em casa. Era apenas uma pessoa mais velha. O meu irmão ainda é muito jovem. Eu me sinto oprimido.
Melly Ali, psicólogo e conselheiro, diz que as condições de Johnston e Jackson agravaram-se por não receberem cuidados após a separação da família. Ele descreve o quadro que eles enfrentaram.
Parental abuse. Poverty.
Abuso dos pais, pobreza. Aqueles que foram atingidos, aqueles que estão traumatizados. Principalmente aqueles que enfrentaram a violência, tiroteios e agora como refugiados. Eles realmente revelaram muito estresse pós-traumático que agora atingiu outro estágio, o da contemplação do suicídio.
Another stage of contemplating suicide.
Os psicólogos afirmam que pensar em suicídio ocorre por etapas. Isso inclui perder a esperança, planear como acabar com a vida através de uma overdose, veneno, cordas ou atirar-se num precipício e, finalmente, a realização do ato. É no segundo estágio que os psicólogos dizem que as pessoas em risco devem receber a atenção de que precisam para evitar que continuem o processo.
Doenças como a depressão na nossa cultura africana não são reconhecidas como doenças mentais. Então, acho que é necessário que as pessoas entendam isso. Quero dizer, a pessoa provavelmente já está a admitir essa ideia.
Alguns sinais que os psiquiatras dizem que devemos estar atentos são abstinência, choro, autoisolamento, perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas e falta de sono. Situações que se registram nos campos de refugiados.
Página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano. A Liga África está a decorrer no Ruanda sob patrocínio da NBA e hoje começa a reta final do campeonato com os jogos dos quartos de final, onde não há margem para erro. Quem perde vai para casa. Hoje o Petra Atlético tem pela frente a equipa do Salé de Marrocos, que há poucos dias atrás se defrontaram com a vitória do Petro no último jogo da fase de grupos. Petro venceu por 95-78, mas foi um pouco mais difícil do que aquilo que o resultado parece indicar. O jogo é às 20 horas de Luanda. A Voz da América vai fazer o relato pela rádio nos comprimentos de onda habituais. Siga, portanto, o jogo na Voz da América. Amanhã estaremos também no ar a fazer o relato do jogo ferroviário do Maputo, que vai defrontar os Patriots do Ruanda. Este também vai ser bom. E do basquetebol africano, vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, igualaram a eliminatória, batendo o Phoenix Suns 109-102. Eliminatória está agora empatada a um jogo. Com LeBron James e Anthony Davis de volta e a marcarem, Lakers são de novo candidatos ao título, depois de uma fase inicial em que terminaram em sétimo lugar na Conferência Oeste. Ontem, Davis marcou 34 pontos, LeBron 23. Portanto, os dois jogadores marcaram mais de metade dos pontos da sua equipa. O Brooklyn Nets continua em forma. Deu cabazada ao Boston de 130-106. Comanda a eliminatória por 2-0. Dallas também comanda agora a eliminatória por 2-0 sobre o Los Angeles Clippers, depois de ontem ganhar por 127-121. Vamos agora para o futebol. Hoje temos a final da Liga Europa. Vila Real defronta o Manchester United em Gdansk, na Polónia. O pormenor curioso é que o treinador do Villarreal, Unai Emery, pode sem dúvida ser chamado o rei da Liga Europa. Já ganhou este título 3 vezes. Foi quando era treinador do Sevilha em 2014, 2015, 2016. E foi uma vez finalista com o Arsenal, que perdeu com o Chelsea. Isso foi em 2019. Emery, portanto, é o rei da Liga Europa.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em destaque nas notícias, antigo presidente da África do Sul comparece em tribunal acusado de corrupção e presidente e primeiro-ministro do Mali demitem-se perante mediador da Comunidade de Estados da África Ocidental. Mariano Bartolomeu e Márcio Miguel, com a promessa de voltar.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 26 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E em caso de contacto com a redação da Voz da América em Washington, anote o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, comparece em tribunal acusado de corrupção e diz-se inocente. Presidente e primeiro-ministro do Mali demitem-se perante mediador da CDAO. Em Bujumbura, capital económica do Burundi, ataque deixa vários mortos. Quarta-feira na Voz da América é dia da Agenda Africana. Mais à frente, uma análise sobre novos pensamentos, novas correntes em África, a propósito do Dia de África celebrado ontem. Mas vamos começar em Moçambique, cuja capital Maputo acolhe amanhã a Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O assunto principal, na opinião de analistas moçambicanos, será o ângulo de intervenção militar que a organização regional elaborou anteriormente e que não foi discutido ainda. Analistas falaram com Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que o fato de a situação em Cabo Delgado se ter tornado insustentável tanto do ponto de vista militar como humanitário, para além de a Total ter deixado claro que se não forem criadas condições de segurança em Palma, não há projeto de gás, fará com que Moçambique aceite o plano de intervenção militar da SADC no norte do país. Relatos dão conta de que esse plano prevê o envio de uma força militar de 3 mil homens e questiona-se até que ponto Moçambique poderá aceitar essa proposta. O analista Fernando Lima diz que sim.
Eu penso que sim, depois da reunião do Comitê Central ter afastado muitas das resistências, de qualquer forma, penso que o próprio plano será sujeito a algumas modificações de pormenor.
A mesma opinião tem o analista Raul Domingos, que entretanto entende que para além da via militar é preciso também atacar outros aspectos que podem estar a ser explorados pelos jihadistas em Cabo Delgado.
É o plano da SADC, aquele que vazou para as redes sociais, eventualmente refeito, mas tudo no sentido de uma intervenção para apoiar Moçambique fazer face aos ataques terroristas em Cabo Delgado.
Para o professor Lourenço do Rosário, a cimeira da troika da SADC é importante porque poderá aprofundar a análise sobre a estratégia que o jihadismo está a seguir em Cabo Delgado.
A estratégia do terrorismo está a seguir no nordeste da província de Cabo Delgado é efetivamente desertificar o território para permitir a facilitação dos vários tráficos que têm acontecido naquela província, quer de fora para dentro, tanto o tráfico de drogas, armas, os da dados ainda estão a ser equacionados. Vamos ver o que a reunião da Troika da SADC pode nos dizer.
Há quem veja esta cimeira como o fim da relutância das autoridades moçambicanas relativamente à intervenção militar da SADC no conflito em Cabo Delgado. Fernando Lima diz que Maputo não tinha outra opção.
Absolutamente, porque a situação é insustentável.
Fora da região da SADC está o Ruanda metido no assunto de Cabo Delgado, o que levanta algumas interrogações, mas Fernando Lima tem explicação.
O Ruanda terá também um papel a desempenhar no âmbito dessa força. O presidente Nyusi sempre procurou jogar em vários tabuleiros, nomeadamente Portugal, os Estados Unidos e, eventualmente, outros países da União Europeia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, magistrados suspenderam hoje a greve iniciada na passada sexta-feira, mesmo sem acordo com o governo, enquanto o sindicato da classe negocia com o executivo a manutenção dos seus direitos e regalias na nova grelha salarial apresentada ao Parlamento. Óscar Medeiros tem os detalhes.
Depois de 3 dias de paralisação contra a proposta de reajuste salarial submetida ao Parlamento pelo governo, a líder do Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Vera Cravide, anunciou a suspensão da greve.
Nós estamos de boa fé e sempre tivemos de boa fé em conversar e negociar com o governo. Isso fez com que nós decidimos, por unanimidade, haver suspensão da greve para negociar.
As negociações com o ministro das Finanças têm como base um caderno reivindicativo onde os magistrados santomenses não abrem a mão dos seus direitos e regalias, que o governo pretende retirá-los para atender o aumento de 100% do salário mínimo da função pública.
Houve muitas questões que o governo decidiu não mexer, porque são direitos adquiridos há anos, e há outras questões que o governo nós temos que negociar.
Enquanto isso, o Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público não afasta a possibilidade de retomar a greve se o governo não voltar atrás na intenção de diminuir os seus rendimentos no quadro da proposta de reajuste salarial na função pública submetida ao Parlamento. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana. A propósito, hoje, do Dia de África, celebrado 25 de maio. 58 anos depois da criação da Organização da Unidade Africana, que em 2002 deu lugar à União Africana, o continente encontra-se num momento importante, entre o olhar de muitos interesses para as suas enormes riquezas, estruturas políticas em transformação e outras ainda monocráticas, bem como os desafios da pós-pandemia. Há caminhos encontrados, dizem alguns, quando olham para alguns países, mas a nível continental, a criação do mercado único de comércio, a iniciativa silenciar as armas e correntes autónomas de pensamento, bem como forte investimento em agricultura e nas novas tecnologias, indicam capítulos novos que começam a ser escritos. Nesta edição de Agenda Africana, tenho como convidados a moçambicana Hilda Guamba, que participou no programa IALI do governo americano para líderes jovens africanos e cuja paixão é a educação de meninas e crianças, que neste momento estuda gestão hospitalar aqui nos Estados Unidos, e o escritor, investigador e professor universitário angolano Domingos da Cruz, com quem falo sobre esses novos desafios. Aos dois, muito obrigado. Começo com Domingos da Cruz perguntando se a África está de facto numa encruzilhada e como vê as novas tendências do pensamento político, social e económico.
O ato fundador da UA terá estabelecido essencialmente dois objetivos: livrarmos-nos do apartheid e conseguir a independência dos países africanos. Infelizmente, não foi refletido que tipo de independência se queria. Falava-se exclusivamente da independência e hoje nota-se claramente o facto de conseguirmos alcançar a chamada independência material, no sentido de conseguirmos de termos conseguido a conduzir politicamente os nossos países. Mas falta-nos a independência espiritual, no sentido de que precisamos de, dessa liberdade mental, porque infelizmente estamos em África, mas ainda há muitas lideranças e populações que estão completamente colonizadas em termos espirituais e que não se identificam com as nossas raízes e nossas, digamos, tradições. Se estamos ou não hoje numa encruzilhada, se estamos ou não sob fogo ferrado de interesses do sistema mundial, isto é muito claro, isto é evidente. Os mais variados estudos indicam claramente o interesse do mundo sobre a África. Os olhos do mundo estão em África, vindos da Ásia e daquilo que se chama o Ocidente, da América do Norte, à velha Europa. Ora, caberá aos africanos, digamos, identificarem caminhos e tentarem defender os seus próprios interesses. Eu olho sinais de esperança bastante interessantes ao nível do continente, mesmo no que diz respeito, digamos, a lideranças, não é? Eu gostaria de identificar lideranças em particular. Tivemos essa luz que, infelizmente, a natureza encarregou-se de levar, o presidente da Tanzânia, que enquanto ser humano teve as suas insuficiências, é verdade, mas do ponto de vista político e social fez muito para a Tanzânia em pouco tempo. Temos agora o presidente do Malawi, que começa o seu mandato e a dar sinais interessantíssimos no que diz respeito à necessidade de se respeitar direitos humanos, construir Estado Democrático de Direito, e ele está permanentemente a reafirmar a necessidade de se construir uma sociedade onde haja justiça social. E não podemos esquecer também o Nana Akufo-Addo do Ghana, que eu acho interessantíssimo, fez todo um primeiro mandato brilhante, conseguiu crescimento econômico, mas eu falo de algo que é importante. Não basta crescer, é preciso transformar a riqueza em bem-estar, promover justiça social. E fez, promoveu mais educação, aumentou a qualidade da saúde, está a atrair, digamos, mais africanos para a África e para o Ghana em particular, e convoca a diáspora a olharem não só ao Ghana, mas a olharem, digamos, para a África. E, claro, não podemos esquecer Cabo Verde, que é um exemplo do ponto de vista da cultura política democrática, e isso orgulha-nos ao nível do continente, para não falar do Botswana, que continua estável e a fazer progressos, da Namíbia e da Zâmbia, por exemplo, onde a oposição chega ao poder. E isso é importante para um sistema político, para uma sociedade verdadeiramente aberta. Ora, esses sinais isolados podem contaminar outros países ao nível do continente, para não falar das Ilhas Maurícias, que é uma espécie de paraíso no continente, ao lado da outra ilha, que é as Ilhas Seychelles, né?
As lideranças emergem e podem desaparecer se não houver um suporte, se não houver correntes de pensamentos e atuações que suportem não só essas lideranças, como também deem musculatura a essas lideranças. Estou a falar particularmente no sistema financeiro, estou a pensar principalmente no que saem das universidades, estou a pensar principalmente em um sistema de sociedade que está-se a criar, ou se continua a criar, que pode não ter raízes tão claras. Por exemplo, demos uma notícia na Voz da América de que o governo de São Tomé disse à comunidade internacional: ou temos dinheiro ou então não há eleições. Esse tipo de coisas que podem colocar em risco muito do que se tem ganho. Estou a pensar se ainda já temos essa consciência de que a África pode mesmo criar uma via africana para se desenvolver, onde não existe corrupção, onde existe justiça social, mas ao mesmo tempo onde as liberdades sejam respeitadas e, de facto, o crescimento não se reveja no PIB, mas se reveja, sim, na redução das desigualdades que ainda persistem num continente com alto nível de pobreza ainda.
Esse sinal que Santo Tomé dá é francamente lamentável, não é? Porque demonstra lideranças que não têm convicções sobre a cultura política democrática e, por outro lado, não compreenderam ainda aquilo que é o interesse nacional. porque eleições que funcionem regularmente, de forma livre e justa, não é para beneficiar outros povos, é para o bem de São Tomé e para o bem da África de uma forma geral. Agora, quando líderes que têm a responsabilidade de construir um país, uma nação, se posicionam nesses termos, é de um infantilismo lamentável, como é óbvio. Revela exatamente essa ausência de concepção ideológica, de convicções do ponto de vista político. E quando fala sobre a necessidade de haver fundamentos econômicos e até do ponto de vista do pensamento que sustenta o avanço ou que possa sustentar o avanço da África, não temos tempo para referir, mas nós temos nesse momento pensadores interessantes que de alguma maneira estão a ajudar a dar forma, a dar corpo, a dar consistência à construção de uma nova África. Por exemplo, o professor Lumumba no Quênia, a Achille Mbembe dos Camarões, e que hoje tornou-se uma espécie de superstar, não só para o pensamento africano, mas a nível da filosofia política mundial. Estou a falar de Dambisa Moyo, por exemplo. É verdade que a Dambisa Moyo é muito liberal, é muito pelo investimento, é muito pelo crescimento econômico, mas esses pensadores, não podia esquecer também o Falau e do Senegal, esses pensadores vão ser bastante importantes para que possamos ter uma luz, para que possamos construir convicções sobre onde e como queremos conduzir a África. E do ponto de vista, digamos, financeiro, eu acho que quando olhamos para o Banco Africano de Investimento, o que ele fez há 15, 10 anos atrás e o que está a fazer hoje, por exemplo, é investir bastante em infraestruturas, em quase 30, 40% dos países ao nível do continente, a investir imenso em agricultura, a conceder empréstimos para avançar a indústria ao nível, digamos, do continente. Além do mais, há hoje também uma tendência que é muito interessante. O continente está a abraçar o potencial da inteligência artificial. Está a usar o potencial da inteligência artificial no âmbito econômico. Vou dar um exemplo, um peça, que é um aplicativo criado em África, pensa está a ser usado para fazer transações, tal como hoje nos países ocidentais as pessoas fazem pagamentos a partir do telemóvel, pensa está a facilitar isso ao nível, digamos, do continente africano. Ao nível do Ocidente fala-se muito da Amazon, né? Mas ao nível da África fala-se do Lumia, por exemplo, que é um aplicativo semelhante, digamos, ao Amazon, que está sendo muito usado para transações, para fazer compra, para mover as economias ao nível, digamos, do continente. Portanto, nós temos sinais efetivamente de esperança. É verdade, temos muitos problemas, mas eu acho que enquanto africanos temos também que celebrar os nossos achievements, não é aquilo que conseguimos de bom, que conseguimos de sucesso, porque é efetivamente isso que vai inspirar a nós agora para nos movermos para o futuro.
Domingos da Cruz, escritor e investigador angolano. Hilda Guamba, ativista pela educação de meninas e mulheres e estudante de gestão hospitalar, também vê novas ideias, principalmente por parte de líderes jovens, mas que, no entanto, ainda encontram muita oposição para fazerem vincar os seus pensamentos. Ela fala num sistema que absorve e muda, enquanto exclui novas tendências.
Eu acho que, dependendo do ângulo que se faz a análise, não é? Há quem pode pensar que o continente está num momento de viragem, mas também há quem pensa ao contrário. Mas, bom, acho que há esforços e tendências que estão a ver de diálogo no sentido de desenvolver os países africanos. Para dar um exemplo, temos visto nos parlamentos, aparentemente todos os líderes estão lá representados. Temos jovens, temos todos os políticos, todos os líderes. Mas esses todos estão com mentes alienadas. Estão lá para defender, sobretudo, os seus interesses, que representam, os grupos que representam. Então, quando representam, por exemplo, um partido no poder, tudo que vem desse partido está correto. E tudo que vem da oposição está errado. É visto no sentido ao contrário. Isto acontece. Os que representam a oposição defende também que defendem tudo que vem do teu grupo de oposição e representam e reprovam tudo que vem dos outros grupos. Então, eu acho que não importa se as ideias são boas ou reais, não vem do seu grupo de interesse, essas ideias não são aprovadas. Então, acho que também é o sistema que nós temos, o problema de defesa do sistema do dia. Se percebe em todos os países, em muitos países africanos, acabam também ofuscando as ideias ou pensamentos que muitas vezes iriam contribuir para o desenvolvimento dos seus países. Tanto problema que tenho notado em muitos outros jovens também é trazem muitas ideias, muitas boas ideias, novos projetos e tudo mais, mas poucos têm tido espaço para o seu desenvolvimento. Então, para tanto, precisamos de fazer parte, ou precisa de fazer parte desse tal sistema, precisa fazer parte desse grupo prestigiado, neste caso, precisa fazer parte, ter aquele apelido reconhecido para ter essas oportunidades que esses jovens almejam. E isso é muito difícil, porque você, se não faz parte desse grupo, poucas vezes tem as oportunidades. Então, é o que está acontecendo em muitos países. Até que as suas ideias, muitas das vezes, você traz uma ideia e essa ideia até acaba sendo roubada. E vamos à sua implementação. E as pessoas estão lá em frente, a liderança que está lá, pode até aderir ao projeto, mas não consegue implementar, porque eles não são eles que fizeram ou que desenharam o próprio projeto. Então, chega a ser problema também na sua implementação. Isso vemos também muitos projetos que começam hoje e amanhã fecham.
Onde está a falha? Na falta de cedência dos líderes políticos, no facto de ser mais fácil meter-se um casaco ou um sistema ou um fato que já existe em todo o mundo, uma democracia clássica, ou também as novas lideranças têm que fazer um caminho de fundo?
Bom, eu acho que temos bons líderes. Por exemplo, temos alguns líderes, os nossos presidentes africanos, que são também jovens, trazem boas novas ideias. Mas eles só entram num sistema diferente. Um sistema que já existe, um sistema corrupto, um sistema com seus problemas. Eles entram lá com suas ideias, novas ideias, bons projetos e tudo mais. Mas como o sistema não aceita que eles façam diferente, que eles tragam uma mudança. Então, as coisas acabam caindo dessa maneira, acabam não dando oportunidade a outras pessoas. E esse líder também acaba entrando, fazendo parte do sistema e aceita tudo que acontece lá. E já não vê as novas ideias, porque tudo isso, sobretudo, está já dentro desse sistema. E não aceita ele sair fora e dizer isto deve ser assim ou aquilo deve ser assim, já está coberto num sistema que já vem com seus problemas. E para mudar as pessoas que já estão lá no sistema, em processo, pode também levar seu tempo.
Com dinâmicas diferentes, o escritor e investigador Domingos da Cruz está confiante no futuro do continente, mas mais a médio prazo.
Francamente, a curto prazo, não. Isso seria ingênuo. Eu, francamente, a médio e longo prazo, não vejo uma África que estará parada, semelhante do que alguns pensam. Deixa-me só citar três coisas. Essa tendência de unidade do continente, que está muito forte, e ela expressa-se na tentativa de uma moeda única, na luta que se está a fazer para termos um passaporte africano, esta zona de comércio livre de nível continental, e uma juventude africana que tem hoje uma visão completamente diferente. Quem anda por África consegue perceber isso. Isso é mais do que suficiente para compreendermos que a África não será a África de há 20, 15 anos atrás, quando passarem 25, 30 anos. Certamente não será. Eu tenho francamente dúvidas de que possamos estar parados como alguns pensam. Não acredito. Acho que vamos mover.
Hilda Guambe também é de opinião que ainda há algum trabalho por fazer.
Eu acho que é possível, sim, mas também é um grande desafio. Como eu disse, são mudanças. E a pessoa que entra lá, apanha um sistema, também tem que fazer parte do sistema. Mas é, sim, possível executar. Eu acho que basta uma criação de espaço para novas ideias, a inclusão de toda a sociedade na sua implementação de projetos, muitas das vezes não só no papel, mas na realidade. Então, para mim, por exemplo, se pudéssemos juntar todos os partidos políticos, sem olhar para cores partidários, mas sem olhar para aquelas que são as ideias que vão trazer um melhor desenvolvimento e aceitar as mesmas ideias, eu acho que a partir daí, sua concepção, até a implementação ou execução dos próprios projetos, as coisas vão mudar. Tenho notado, por exemplo, que a sociedade civil em muitos países africanos tem feito muito esforço para reverter a situação. Porém, são considerados críticos e pela governação e ao ponto de serem comentados também como da oposição, não é?
Domingos da Cruz, escritor, investigador e professor universitário angolano, Hilda Guambe, moçambicana, ativista para a educação de mulheres e crianças, foram meus convidados nesta edição de Agenda Africana, a propósito do Dia de África, assinalado a 25 de maio, e os desafios do continente. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das principais notícias.
O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, declarou-se hoje inocente perante um tribunal num caso de corrupção que remonta a mais de duas décadas. Com 79 anos de idade, Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionados com uma compra em 1999 de aviões de caça, barcos de patrulha e equipamento militar a 5 empresas europeias de armamento por quase 5 mil milhões de dólares. Zuma, que na altura era vice-presidente da África do Sul, é acusado de aceitar subornos no total de 4 milhões de randes de uma das empresas, o gigante francês da defesa Thales. A Thales também se declarou inocente das acusações de corrupção e branqueamento de capitais. A alegação de Zuma conclui anos de atraso num aguardado julgamento que muitos sul-africanos dizem que irá proferir o veredicto da história sobre a sua turbulenta presidência. Os procuradores tencionam chamar cerca de 200 testemunhas. O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder, forçou Zuma a demitir-se em 2018 após uma série de crescentes escândalos. O presidente do governo de transição e o primeiro-ministro do Mali demitiram-se durante os esforços de mediação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO. Ambos tinham sido presos num aparente segundo golpe militar em 9 meses, há poucos dias atrás. O presidente Bandó e o primeiro-ministro Mokhtar Ouané, encarregado de orientar o regresso ao governo civil após o golpe de Estado de agosto passado e detidos desde segunda-feira, renunciaram dos seus cargos perante o mediador, disse Baba Cissé, conselheiro especial do chefe da junta Assimi Goïta, acrescentando que estavam em curso negociações para a sua libertação e a formação de um novo governo. Os dois, e ainda o ministro da Defesa, foram presos por terem procedido a uma remodelação governamental para a qual não pediram a aprovação do dirigente militar do país, o coronel Goïta, que é também vice-presidente interino. Pelo menos 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas numa série de ataques quase simultâneos no Burundi, que visavam locais populares em Bujumbura, capital económica do país, disseram fontes governamentais esta quarta-feira. O Ministério do Interior descreveu os ataques em Bujumbura como terrorismo com lançamento de granadas e disse que tinha sido iniciada uma investigação. Fontes de segurança e testemunhas no local apontaram para a possibilidade de um maior número de mortos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No passado dia 11 de maio, o Departamento de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, OFAC, impôs sanções a 7 indivíduos em conexão com Hezbollah e uma entidade financeira ligada a Al-Qaeda Al-Assam, ou AK. Dos níveis mais altos do aparato financeiro do Hezbollah a indivíduos a nível profissional, o Hezbollah continua a abusar do setor financeiro libanês e a drenar recursos financeiros do Líbano num momento já difícil, disse o diretor do OFAC, Andrea Gheghe. Tais ações demonstram o desrespeito do Hezbollah pela estabilidade financeira, transparência ou responsabilidade no Líbano, acrescentou. Embora a AK pretenda servir ao povo libanês, na prática, ela movimenta fundos de forma ilícita através de contas fictícias e agentes, expondo as instituições financeiras libanesas ao risco de sanções. A AK disfarça-se de organização não-governamental, enquanto presta serviços típicos de um banco de apoio ao Hezbollah. Ao acumular moeda forte, que é desesperadamente necessária para a economia libanesa, a AK ajuda o Hezbollah a construir a sua própria base de apoio e comprometer a estabilidade do Estado libanês. 6 dos indivíduos designados pela OFAC usaram a cobertura de contas pessoais em certos bancos libaneses, incluindo Jamal Trust Bank, também sancionado pelos Estados Unidos, para fugir a sanções contra a AK e transferir aproximadamente 500 milhões de dólares americanos em nome da organização. O OFAC também impôs sanções a Ibrahim Al-Daher, que atua como chefe da Unidade Central de Finanças do Hezbollah. Esta unidade supervisiona e gera o orçamento e gastos do Hezbollah, incluindo o financiamento de unidades e operações que aterrorizam, intimidam e matam os opositores do grupo.
Essas designações reforçam as ações anteriores dos Estados Unidos contra os financiadores do Hezbollah que fornecem apoio ao grupo. Os Estados Unidos continuarão a agir para interromper as operações do Hezbollah. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque continuamos na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.